dia, boa tarde, boa noite, comandantes e tripulação do Pilot Nation Podcast. Aqui quem fala é o Bertotti com o sétimo episódio da série Ground Instruction. Hoje o assunto será Wind Shear, onde ele normalmente acontece, os perigos para o piloto e como evitar. Lembrando que o episódio de hoje tem a dramatização e a edição feita nos estúdios da Zumalu Produções pelo Fernando Pumuceno e pela Gleice Amaral.
Relatório final A número 071, CENIPA 2012. No dia 12 de dezembro de 2010, uma aeronave King Air modelo Charlie 90 Alpha se prepara para a decolagem de Uberaba com destino a Londrina. A 150 milhas náuticas do aeródromo de Londrina, o copiloto ouve o ATIS, informando que não havia nada que restringisse o pouso. A 70 milhas náuticas, novamente o copiloto ouve o ATIS, mas dessa vez havia chuva com trovoadas em Londrina e teto de 3 mil pés. Nesse momento, o copiloto inicia um diálogo com o controle de tráfego aéreo de Londrina. Primeiro, ele informa a posição da aeronave, que estava a 56 milhas náuticas do aeródromo. O controle informa para descerem para 25 milhas náuticas, cerca de 4.500 pés. Na aproximação final do procedimento de RNAVE, cerca de 5 milhas náuticas, a aeronave sofre uma forte turbulência e, em seguida, recebe uma rajada de vento ascendente e depois uma rajada descendente. Assim que o avião estava nivelando as asas, o alarme sonoro do EGPWS acionou, alertando colisão contra o solo. O avião colide em uma plantação de soja. Na queda, os dois tripulantes e os cinco passageiros sofreram leves lesões. O relatório final do CENIPA apontou como uma das causas do acidente que a aeronave adentrou uma região de Wenxi. Provavelmente, a aeronave sofreu a influência de um Dogbus, forte corrente de ar descendente, associado à proximidade de um CB que estava em crescimento na região.
O Agnaldo Silveira, o mestre Jedi, vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre wind shear. Esquerda livre, direita livre, frente livre, tá contigo, Jedi.
Nation, wind shear, também denominado cortante de vento, gradiente de vento, tesoura de vento ou cisalhamento do vento. Então, é um fenômeno meteorológico que pode ser definido uma rápida variação na direção ou na velocidade do vento ao longo de uma dada distância. A expressão gradiente de vento pode se referir à designação que se dá gradiente vertical da velocidade média horizontal do vento na camada mais baixa da atmosfera. Nesse sentido, o gradiente é a taxa do aumento da força vertical do vento, que, consequentemente, sobe. Mas também é verdade que a expressão gradiente de vento também pode se referir a uma qualquer variação no vetor que representa a velocidade. Como todo vetor possui módulo, direção e sentido, haverá variação ou presença de gradiente. Caso ocorra alguma modificação na intensidade dessa velocidade e na direção do deslocamento do vento. Vamos imaginar um gráfico. O eixo X é associado à direção oeste-leste, o eixo Y à direção sul-norte. E como estamos em um ecossistema tridimensional, temos o eixo Zulu, o eixo Z, que é a direção da vertical para cima. Por isso, o vetor velocidade do vento é geralmente decomposto em componentes ortogonais. Uniform, Vitor, Whisky, sendo Uniform a componente zonal positiva para leste, Vitor a componente meridional positiva para o norte e Whisky a componente vertical da velocidade do vento ou simplesmente movimento vertical, positivo para cima, negativo para baixo. De qualquer forma, em ambas as acepções, o gradiente de vento só será considerado wind shear caso sua intensidade na horizontal ou na vertical possa ser enquadrada nos valores de classificação de intensidade, como por exemplo 15 nós ou mais na horizontal e acima de 12 nós na vertical. E como abordamos em um ground structure anterior, as tesouras de vento são geralmente associadas aos cúmulos nimbus ou CB.
Como o Jedi falou, o wind shear é a variação da direção e velocidade do vento. O wind shear pode acontecer em qualquer altitude da atmosfera, inclusive no solo, perto dos aeroportos. É também associado com outro fenômeno chamado microburst, na fase madura da tempestade, onde os ventos verticais podem atingir o solo e se espalhar em diversas direções. Podem ocorrer mudanças de até 180 graus, intensidade de até 100 nós. Agora algumas dicas para tentar evitar um wind shear. Cheque bem a meteorologia, METAR, TAF, PIREPS, ATIS, cartas de vento e até o canal do tempo para ter uma ideia de como o dia vai ser. Tenha cuidado ao decolar e pousar em áreas próximas aonde se encontram os CBs. Alguns aeroportos possuem Low Level Wind Shear Alarm System e algumas aeronaves mais modernas também possuem sistemas que ajudam na identificação do wind shear. Se tu por acaso tiver informação ou acredita na presença de wind shear durante o pouso, não tente pousar. Mantenha o controle do avião, arremeta e tente mais uma vez depois de alguns minutos. Gostou do episódio de hoje? Então siga a gente no Instagram, @pilotnation, nosso canal no YouTube e nas plataformas de podcast Spotify, Google Breaker, Anchor e outras. Um grande abraço a todos, fly safe, fui!
Todas as edições do mundo por Azul Malu Produções.